Salve, salve, corredores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, O Careca de Correr. Antes de começar esse episódio, eu peço que vocês não esqueçam de compartilhar essas nossas entrevistas com seus amigos e amigas da corrida. Até quem não gosta de corrida pode ouvir esse bate-papo, por que não? Vai aprender, vai curtir, de repente até vai se interessar por esse esporte. Então, tem o podcast no Spotify, no iTunes, tem também no Google Podcasts e outros agregadores de áudio. Começa aí, quem tu és? De onde é que você veio? O que você
Sou de
faz na
Joinville
vida?
mesmo, né, cara? Tenho 37 anos, sou de 1982. O meu pai é lá de São Paulo, Francisco, Chico, né? Meu pai é um ciclista fanático pelo ciclismo agora e tá sofrendo aí com a quarentena, né? Tendo que pedalar só no spinning. A minha família, assim, sempre teve o gosto pelo esporte, pela música, né? Se não fosse a educação física na minha vida, né? Sabe que acredito eu que 90% dos corredores de rua e também dos outros esportes, a disciplina predileta era a educação física na escola, né? E se não fosse a educação física, muitos de nós não teríamos essa formação, né? De disciplina, de dedicação e também a questão assim de hombridade, do respeito, da dignidade, né? Formação de caráter, tudo isso, né? Eu acredito que a educação física é fundamental. E para mim não foi diferente, graças a Deus. Eu até tive um contato com o atletismo na época da escola, né? Eu participava dos jogos escolares. Eu nunca fui fundista, né? Sempre era rasos. Até separei aqui uma medalhinha para mostrar de 1996. E essa
Opa!
aqui eu peguei cinco medalhinhas aqui que foram as principais aqui que eu separei. Essa aqui é dos jogos escolares de 96. Foi um
Olha
bronze que eu
só!
peguei nos 200 metros rasos. Foi na pista da Univille, mas era atletas dos escolares região norte de Santa Catarina, né? E para mim isso representou muito na época. Eu fazia o salto em distância também, salto triplo, mas não era um atleta de ponta nessa modalidade, era mais uma velocidade nos tiros, né? E aí, quando eu me formei na escola, logo com 17 anos, qual o rumo que eu vou tomar, o que que eu vou fazer na vida, vestibular, né? Coçando ali a barbinha que ainda estava crescendo. E aí eu fui ver, pô, o que eu mais gosto, além da música, é a educação física, né? Então, bora para a educação física. E deu certo, eu entrei na faculdade com 17 anos, era o mais novo da turma. Tive o privilégio de estudar junto com o nosso deputado estadual, Fernando Krelling, né, que
Ah, é.
se formou junto comigo. O Cassiano
Legal.
Nunes também, do projeto da prefeitura ali, que está atendendo ali na Arena Joinville, o Cassiano Nunes também se formou comigo. Juliano Pereira, da 42K, se formou comigo. E uma pessoa muito especial que se formou comigo foi quem promoveu essa corrida aqui também. Desculpa, ele não se formou comigo, que ele acabou trancando a faculdade devido ao exército antes, mas é uma pessoa muito importante até hoje. Para mim é o Rafael Krube, que é o marido da Adria Santos, né, que fez essa
Opa,
prova. Então, eu participei,
legal.
foi em 2016 essa prova, se eu não me engano. E foi bem interessante. Eu tenho uma medalhinha que eu tenho muito orgulho aqui, que é essa aqui, ó, de 100 metros rasos, que eu tirei em
Ó.
primeiro lugar, que foi junto com a galera ali, ó, pô, desculpa, Juliano, desculpa, Rafael Krube, desculpa, Cassiano, mas quem ganhou fui eu nessa aqui, ó, nos jogos da Universidade, da Univille ali, né, isso era em 2002, aí eu tive o privilégio de tirar em primeiro lugar nessa prova de 100 metros aí, pô, pra mim foi importante pra caramba, até perguntei pro Rafael, falei, pô, e aí, Rafael, tu me deu chance aquele dia, né, Krube? Ele, não, cara, tu era rápido pra caramba.
Será?
Então tá bom.
Legal, que legal.
Pô, as corridas de rua, assim, né, Rui, eu conheci, a primeira foi essa aqui, ó, foi a da IOT em 2014, foi em setembro de 2014, corrida da IOT. Quem me incentivou a participar dela foi o Macuco, né, o senhor
Olha aí.
Macuco já estava começando, né, o Macuco eu conheci nas pistas, né, nas pistas de moto, né, a gente corria, eu tinha um sonho a ser realizado na época, né. Inclusive, até peguei um troféuzinho para mostrar aqui e tal, que foi
Ô,
uma.
louco!
Eu consegui pegar alguns troféuzinhos, eu não era da ponta ali na moto velocidade, mas graças a Deus consegui
Esse
uma coisa ou outra.
troféu aí foi da onde, esse troféu?
Esse aqui era a Copa de Moto Velocidade do Moto Clube Joinville. Era tipo assim um regional aqui, né, de moto velocidade. O Macuco, para quem não conhece, o Marcos Schultz, Ele, além de corredor hoje em dia, corredor de rua, agora maratonista, né? Ele também, desculpa, ele é meio maratonista, tá? Ele ainda não fez a maratona, mas ele tá tem focado, né, nessa, né? O Macuco é um grande campeão, né? Um cara que também me trouxe muita inspiração pelo fato de ser atleta de jet ski. Ele foi atleta piloto de moto velocidade. É um cara que até te sugiro a entrevistar, ele tem um currículo incrível nos
Já
esportes.
tá, já falei com ele, tá na lista, tá na
Boa.
lista.
Cara, o cara é sério, ele foi várias vezes campeão mundial em preparação de jet ski para o Alessandro Lenzi, né? E ele preparava a minha moto de corrida na época, e pô, ali comecei os contatos ali com ele, e pô, a gente combinou de dar uns trotezinhos, e ele já estava participando de corrida. E em 2014 eu voltei a participar das provas de corrida de rua, daí foi a IOT a primeira, né? E aí depois eu tive algumas outras experiências em outros esportes, no tênis, mas amador também, né? Eu sou professor de natação também, esse troféu me orgulho bastante também. Que foi bem na surpresa, assim, uma travessia que eu fiz na Ilha da Fuga. A gente pulava do navio, ia nadando até lá a areia, e eu me dei bem, peguei o terceiro lugar nessa aqui.
E onde era isso? Onde era isso?
Essa aqui era na Ilha da Fuga, era ali, pô, a região aqui de Navegantes, ali, nessa região ali.
Sei.
E foi bem
Tem
bacana,
ali.
assim, a gente pulava do navio e ia nadando lá. Então, assim, tudo.
Qual é a extensão do percurso?
Essa prova era de 1.500 metros, mas como estava muita maresia, a boia escorregava e a gente acabou nadando quase 2 mil metros, né?
Nossa.
Então, foi um dos destaques para mim, assim, né?
Parabéns, parabéns.
Para minha lembrança, né? E assim, daí, no caso, tem muita galera assim que traz inspiração, né? O professor Heriberto também, que sempre está nas provas aí. O professor Heriberto era nosso professor de fisiologia na Faculdade de Educação Física. Ele é um senhor que ele sofreu um AVC há cerca de 8 anos atrás. Ele foi maratonista, tudo, mas hoje em dia ele só faz os 5K, todas as provas, quase todas ele está lá. O senhor Heriberto é Flashman, né? Ele é um professor muito bem conceituado aqui, né, para os profissionais que se formaram na Univille. A gente tem muito respeito por ele, foi uma pessoa que inspirou muito. Um outro cara muito 10 aí é o Fabiano, cara, o Fabiano Martins, que até é engraçado, teve uma corrida que eu estava fazendo, acho que era em 2015 ali. Daí eu correndo no meu ritmo ali, né? Chegando ali em 5 km para 23, 24, não passava daquilo ali, porque eu também não estava assim naquele treinamento totalmente voltado só à corrida, né? E o Fabiano um dia falou: pô, cara, eu sou teu fã. Eu falei: pô, como que esse cara é meu fã se eu sou fã dele, cara? A corrida tem dessa, né, Rui? A gente vê que o pessoal lá da frente, como é o caso do Fabiano, como é o caso do Jurandir, o Claudemir, né, o Dom, né, que é nosso ícone também aí, parceirão também, o Luquinha, Geraldo, que está crescendo pra caramba nas corridas aí, cara. Pô, tem uma pá de galera aí que a gente pode citar aí, de todos os grupos aí, né, que estão se destacando. E essa galera, assim, pô, a gente é amigo em comum, ninguém é nariz empinado, é todo mundo amizade,
Verdade,
humildade.
verdade.
A Simone Ponte Ferraz também, gente boa pra caramba. Galera, meu, é o Patrick, que você entrevistou esses dias aí. Pô, a gente fica a Amandinha, sensacional, né? Todo mundo humilde pra caramba e, pô, uma satisfação assim poder estar falando contigo aqui, Rui.
Que
Que tu
legal,
também,
eu
acho que eu te conheci
agradeço.
em 2018, né?
Sim. Eu que agradeço aí tua atenção, meu velho, aqui com o Careca. Mas vamos lá,
Pode crer.
vamos falar da tecnologia aí, que é o assunto aí da nossa live.
Isso.
Hoje você representa a Polar aqui na região, né? Os relógios da Polar. Por
Na
que
verdade,
que.
assim. Opa.
Por que. Ah, vamos lá, só deixa eu completar a pergunta.
Sim, certo.
Por que que você acha que é importante a tecnologia para o corredor, para o nadador, para o ciclista? Antes a gente não tinha esse recurso, né? Era uma coisa meio que na cabeça, reloginho daquele digital Casio, e olhe lá. E agora a gente tem toda essa métrica, tem todo esse aparato. Como é que é? Você acha que ficou melhor? Como é que você avalia isso?
Primeiro, assim, antes de falar a respeito dos benefícios da tecnologia, para o atleta ou para o sedentário que quer começar a correr, o entusiasta, seja o atleta amador, o atleta de rendimento, né, também, ou o atleta profissional também, que são graus diferentes de atleta. Até no começo tu falou, pô, ele era atleta, pô. Eu digamos que hoje em dia eu estou um atleta bem amador, mas não era, não, ainda continuo. Então, assim,
Continua,
é uma
tá
escola
bom.
representante. Só deixando claro que eu não sou representante da marca, eu sou um revendedor autorizado, né? Que é
Ah, tá.
uma diferença, né? O representante da marca é a própria Polar Brasil, né? Que se
Legal.
situa em São Paulo, na capital de São Paulo, né? Então a Polar Brasil é representante, a marca lá da Finlândia, de 1977, de Kempele, da Finlândia, né? É o pioneiro em monitor cardíaco, monitor Polar. Inclusive foi o primeiro do mundo a aceitar assim, usuários com marca-passo, porque ele não dava interferência, então é realmente o um equipamento aprovado pelos cardiologistas. Por que que é interessante o atleta, seja sedentário que está começando, o entusiasta, o atleta amador, o atleta de rendimento ou atleta profissional? Por que que é importante todos eles utilizarem? Porque é o espelho interno, né? É a segurança total. As metodologias têm o mesmo objetivo, que é o quê? O troféu. O êxito, que é subir no lugar mais alto do pódio, bater suas metas pessoais e, quem sabe, bater as metas dos outros. Esse é o objetivo de toda a metodologia. Mas quando você utiliza um recurso desse, você vai estar trabalhando degrau por degrau, fazendo toda a estrutura de segurança, né? E às vezes, você não utilizando um recurso desse, você vai pular degraus e vai começar a botar a principal estrutura em risco, que é o quê? O nosso organismo, né? O nosso cardiovascular, principalmente, né? Então, tendo esse espelho fisiológico, realmente a garantia de que você vai estar alcançando os objetivos de quebra de recorde pessoal, quem sabe alcançar um objetivo no modo geral, na tua categoria ou no geral, né? E também vai ter a segurança de que não vai estar expondo em risco a tua saúde, né? Então, isso que é a melhor coisa, né? As metodologias de pace são muito válidas, né? Pô, você tem que correr em tal pace. Mas se você não obedecer, às vezes, a tua frequência cardíaca, você vai estar botando naquele pace o risco do teu sistema cardiovascular. Então, é importante você também ter o controle de um monitor cardíaco. Para mim, começou realmente na época da faculdade, em 2003, desculpa, 2004, que eu me formei, a gente fazia o quê? Botava o dedo na carótida, tinha que contar, e alguém na tua frente ficava com o reloginho de cronômetro contando 10 segundos, multiplica por 6, e vê qual é a tua frequência cardíaca pós-atividade e antes da atividade. Só que isso dependia do quê? Dependia de saber se tu estava contando direito aqui e se o colega do outro lado estava realmente te levando a sério ali também na contagem. Então, era um dado proximal. Então, você tendo realmente um recurso desse, com certeza é muito mais precisão, né? E claro que existem várias marcas no mercado. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com outras marcas, mas eu optei realmente a Polar pelo tempo, né, no mercado, pela credibilidade, né? E também pelo pós-venda, né? Que é a parte da garantia, assistência técnica.
Você acha que dá para confiar assim nessa tecnologia? Elas são precisas a ponto de você acreditar naquilo que está sendo marcado? Está bem próximo do real ou você acha que ainda precisa melhorar muito?
Uma excelente pergunta essa, né? Tudo depende da tecnologia, de onde vem o laboratório de formação, dessa tecnologia, né? Muitas vezes a propaganda engana muitos clientes, o preço, principalmente, acaba enganando muito o público, né? Não só no lado dos relógios, mas também de todos os outros equipamentos, seja o tênis, seja aquela meia de compressão, seja a pomada que você vai usar depois da corrida, enfim, até o isotônico, a proteína, tudo, né? A gente tem que saber o laboratório, né? Dar uma analisada ali, digamos, no caso da proteína, a tabela nutricional, no caso do equipamento aqui, ver também se a Anvisa aprovou, né, se tem esse tipo de parâmetro de confiabilidade, né? Então, assim, existe no mercado inúmeras tecnologias, mas infelizmente muitas delas só vão enganar, né? Então, não vale a pena a gente se auto-enganar. É até pior, né, você acabar optando pelo famoso barato sai caro, né? Então, como é uma coisa imprescindível na nossa vida, né, a nossa saúde. É recomendável realmente procurar sempre o equipamento de uma revenda autorizada, com uma aprovação no mercado, né, da saúde, né?
Eu percebo essa diferença porque eu já tive relógios, por exemplo, chineses, né, que muita gente importa, e
Sim.
a diferença para um relógio, por exemplo, no caso, ou Garmin, ou Polar, ou
Alguns.
mesmo, é grande a diferença. Nossa, eu lembro que a própria TomTom tem umas variações assim consideráveis. Eu lembro que eu estava correndo junto uma vez, fazendo um longão, e um cara estava com o relógio da Polar e eu estava com o relógio desse chinês aí, né, importado.
E eu me lembro que eu estava a um pace, segundo o meu relógio, de 4h30, e o cara do meu lado com o relógio da Polar com um pace de 4h45. Eu falei, peraí, tem uma diferença de 15 segundos aí nessa marcação aí. Então, será que eu estou sendo enganado? Que eu tô a 4h30, ele está a 4h45. Por que que essa diferença é tão grande, né?
É,
E
isso tudo
a
depois
gente
do.
continuou, a gente continuou correndo junto por um trecho de uns 2 km mais ou menos, e a variação continuou. O que me chamou a atenção foi isso. Aí depois, no outro dia, na outra semana, a gente voltou a correr junto e a diferença se manteve. Eu até depois troquei o relógio, falei, não é possível. E aí voltou ao normal, vamos dizer assim, depois que eu troquei o relógio. Aí eu fiquei pensando, poxa, é uma variação grande. Então, essa tecnologia, essa diferença de tecnologia existe mesmo. Então, a gente tem que cuidar, né? Porque você imagina que você está correndo a 4h35 ou 4h30 e, na verdade, não está, você está sendo enganado pela tecnologia, né?
Sim, verdade. Mas muito disso depende, além da memória interna do equipamento, você tem que estar sempre sincronizando, esvaziando a memória, tudo isso sobrecarrega, né? Mas o principal é qual satélite está sendo utilizado, né, para o GPS. Existem vários satélites que estão disponíveis para esse tipo de recurso GPS, né? A Polar trabalha com três satélites, desculpa, com quatro satélites no modo geral, tá? É o Surf Instant Fix, que seria o satélite mais básico dos equipamentos M200, do M430, tá? Já no caso do M430 tem algumas correções com AGPS também. Existe também o satélite GLONASS, tá? Que esse é um satélite norte-americano muito conhecido, inclusive além da Polar é utilizado pela própria Garmin, né? Existe também o satélite Galileu, que a Polar também utiliza, que é um satélite russo, que também a nossa, no caso a concorrente Garmin norte-americana também utiliza. E um satélite exclusivo também, que só a Polar utiliza, que é o QZSS, que é um satélite que está em experiência, que é um satélite asiático em experiência. Então, tecnologia não falta em termos de precisão de pace, né, de distância, pace. Então, para tudo isso, muitas vezes você vai correr em outra cidade, onde tem uma outra altimetria, onde a pressão atmosférica é diferente. Tudo isso tem que levar em consideração. Para isso, é sempre importante dar um reset no equipamento, quando você mudar de local. Fast Reset, né, que a gente recomenda aos clientes da Polar, seria apertar todos os botões ao mesmo tempo durante 10 segundos, quando você mudar de uma região a outra, né, para resetar a
Reiniciar
busca,
ele.
reiniciar, né, o satélite, e também, às vezes, fazer a busca de outro satélite. Por exemplo, estou no GLONASS, mas eu estou vendo que aqui, sei lá, eu estou lá na Bahia, e estou vendo que aqui o GLONASS está no meu treino, não está legal. Vamos mudar para o QZSS, vamos mudar para o Galileu, sabe? Então, assim, ó, tem essas opções no Polar, né? As marcas concorrentes, claro, pô, todas têm sua tecnologia. Eu acho admirável todo cliente, todo atleta que está buscando tecnologia, mas eu realmente não me sinto à vontade de falar de outras marcas, né? Eu acho que eu tenho
Sim.
mais realmente domínio para falar do Polar do que do TomTom, Suunto, Garmin, Nike, enfim, né? Outras marcas aí, né? Mas eu comecei antigamente, o meu primeiro relógio era no Oregon, né? Quando eu fazia a faculdade de educação física, eu tinha o Oregon, que era só
Lembro.
monitor cardíaco, com aquela cinta, né? Ele já estava judiado com aquelas cordas já na pulseira, sabe que nós damos um jeitinho para tudo aqui nas pulseiras de relógio, quando não tinha o pós-venda, né? Aí o que que acontece? Eu estava num curso lá em 2000. E... Não, eu já era formado, desculpa. Eu estava num curso em 2012 de natação, né? Natação e hidroginástica. E lá tinha uma barraquinha da Polar, e eu, com aquele salário de professor, com o cartãozinho de crédito, daquele jeito, olhei o meu Oregon e falei, vamos encarar esse relógio da Polar, vamos ver como que é, vamos. Aí eu passei o cartãozinho para comprar um FT7. Pô, mas não passou o cartão, não deu. Então vamos tentar o FT4. Fui lá, digitei a senha, não passou. Pô, vamos tentar o FT1. Pum, passou, beleza. Daí eu comprei um FT1, foi o meu primeiro relógio da Polar, que era um monitor cardíaco, né, aquele com a cinta, a partir de dados enviados magnético, megahertz, né, transmissão megahertz, e aquele relógio era muito pontual, não tinha pace, nada, ele só tinha realmente o heart touch, que era você aproximava do monitor, ele acendia a luz automático, mostrava a frequência cardíaca, ele apitava quando a gente passava da zona de frequência cardíaca, que é muito importante num trabalho orientado por um profissional de educação física, geralmente, né? E isso tudo foi fazendo meu caminho na Polar, né? Eu cheguei, poxa, mas esse relógio é sensacional. Eu estava vendendo barra de cereal na época, eu queria ampliar minha empresa, comecei a olhar de um lado para o outro, vi o mercado, pensei, vamos para cima. E foi uma tacada boa, porque o equipamento realmente começou a ter uma boa aprovação, né, aqui no nosso país. Até então, realmente, a parte do marketing não era muito boa, e o marketing começou a ser trabalhado. E eu fui a fundo, junto com um programador, fiz um site e-commerce, né, em 2016, de repente, a Próximos, que era a nossa distribuidora, saiu, não vendeu mais Polar. Daí eu pensei, nossa, agora que eu fiz tudo, eu tenho uma revenda autorizada da Polar, eu tenho uma formação já de uma carteira de clientes, e que o pessoal das corridas está começando a me conhecer, agora não tem mais Polar. Aí eu fui ver, opa, melhorou, chegou a Polar Brasil. Foi aí que a Polar Brasil chegou, né, em 2016. Então, na verdade, a Próximos foi quem trabalhou com a Polar de 93 até 2016. Eu comecei em 2013 e fiquei até 2016 com a Próximos. E ali começou a Polar Brasil Ritmo Saúde. Então, uma revenda autorizada da Polar Brasil hoje em dia. Né? Vamos tentar trazer a Polar Brasil para as corridas. Né?
Isso. Hoje, no Brasil, quem tem uma assistência autorizada, assistência técnica, eu já estou te falando, aí acho que é só a Polar, né? Não sei, se eu não me engano, a Garmin não tem assistência técnica no Brasil, né? Ela saiu do Brasil, né?
Bom, como eu te falei, eu não sinto a tão vontade de falar de outras marcas, mas até onde eu sei, essas marcas que são renomadas, elas têm que dar um jeito de atender o cliente no pós-venda. E para isso, elas estão utilizando laboratórios divididos, até onde eu sei. Não sei exatamente essa informação. Mas, no Brasil, realmente, uma gerência, funcionários, uma empresa, apenas a Polar atualmente, dentre essas marcas. Né? Então, a Polar tem assistência técnica em São Paulo, duas, né? Uma que atende garantia e a outra que atende equipamento sem garantia. No Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte tem assistência técnica. Quem, tá, não são, há necessidade. São quatro.
Duas em São Paulo.
Uma em Belo Horizonte e uma no Rio de Janeiro. Não há necessidade de ter lá no Norte nem no Sul, porque a demanda está dando conta, tá? Então, o pessoal, bem rápido, tive bastante cliente elogiando, coisa de duas semanas, você vai lá, já recebe, duas semanas e meia, também não vou mentir, né? Pode chegar a três semanas, dependendo da região, mas sempre satisfatório o trabalho, né? Claro que tudo depende de como foi também a funcionalidade, o recurso que acabou faltando com funcionalidade, né? Se você passou com o carro em cima do relógio, né? Não vai ter garantia, é óbvio, né? Claro que a garantia vai contra o tempo de fabricação, né? Esse é o principal.
Hoje os principais, vamos dizer assim, itens de medição dos relógios é o Pace, o GPS, né, calcula a distância, tem o VO2, alguns relógios marcam o VO2, né, VO2 máximo. O que mais que eles oferecem aí para os corredores de tecnologia?
As duas perguntas estão sendo muito boas, Rui, porque é o seguinte, realmente o Pace, né, frequência cardíaca, você falou também do VO2, né? Sim, mas está faltando muita coisa aqui que a Polar está correndo atrás agora, que é o quê? Recovery, parte de recuperação. Cara, como tem atleta que perde rendimento por causa do quê? De más noites de sono, overtraining, excesso de carga de treinamento. Ah, mas eu quero participar de uma semana, outro também. Quero correr todo dia um 10K e fazer um tiro. Cara, não é assim. Nada como seguir uma planilha de profissional de educação física que vai te orientar bem, não só na parte biomecânica, mas também para dosar bem, né, esse treinamento. Isso você sabe muito bem, porque senão nunca teria feito uma maratona. Então, todo esse recurso e também uma questão muito importante hoje em dia é também a parte da respiração. Né? Claro que sempre foi importante, desde a época da escola, a gente sabia que o interessante é inspira pelo nariz, expira pela boca. Basicamente isso. Né? Mas como ritmar isso numa prova? Quais diferentes tipos de respiração você pode fazer em casa, durante a prova. Hoje em dia também, agora com essa virose aí do corona, a gente sabe que a maior índice das pessoas afetadas são doenças pulmonares, então o trabalho respiratório é importante e a Polar tem investido muito nisso, né? Na parte do Serene, que é a respiração, a parte daí do Fitness Test, que é o VO2, o Recovery Pro, que é os testes ortostáticos para ver variabilidade, intervalo RR, saber realmente se você está pronto para o próximo dia, o Nightly Recharge, para ver se sua noite foi suficiente de recuperação. Vamos ver o que mais também.
Mas quais são os modelos que apresentam essa tecnologia? Porque não são todos, né? São os modelos mais caros,
Eu separei aqui. Eu posso mostrar ali? Eu separei
Pode?
Aqui, eu
vou mexer. Por favor, aqui, por favor.
O Hotel Rodrigo está citando aí que o pessoal, que a Polar monta planilhas de treino também
É, a planilha de treino
no
que é
software
sugerida
dela,
no
né?
programa. O programa de corrida da Polar, ela realmente auxilia conforme as tuas coletas de dados fisiológicos, teu histórico de treino, histórico de performance, frequência cardíaca, ela vai auxiliar você a montar uma planilha. Mas claro que, eu repito sempre, né, não adianta você também querer, se a tua biomecânica, se a tua postura está errada, né, a pisada, a gente vê o pessoal, realmente, essa época agora de quarentena, que está todo mundo querendo treinar no espaço em casa, é excelente, cara, ver a galera se mexendo. Mas também não é legal você ver a galera se mexendo e continuando cometendo os mesmos erros. Então, né, aproveita, faz as correções, trabalha a mobilidade articular, os educativos, flexibilidade, força, né, essa parte de respiração e a nutrição também, né, como não, também, né, dá uma ajustada. E claro, a hidratação, tá todo mundo comendo, 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 mas beba água também, né, muito importante, né.
Muito
Então vamos lá
importante.
para os equipamentos aqui, Rui.
Vai lá.
E para descansar também na quarentena, né, vamos aproveitar para descansar, né. Mas deixa eu
Essencial.
te falar. Ó, eu
Descanso também
separei
é
aqui, né?
treino. É.
Isso, descanso também é treino, né? Ó, a linha mais top agora da Polar é a linha Vantage, né? Vantage M, Vantage V e Vantage V Titan, Titan, que é de titânio, tá? Todos eles aqui são multiesportivos. Esses de baixo aqui são relógios que dá para fazer triatlo, porque eles pegam tempo de transição entre uma modalidade e outra. Saiu da água, viu a transição até o pedal. Saiu do pedal, viu a transição até a corrida. Então ele tem tempo de transição. São relógios multiesportivos, que é chamado. Eles têm a tecnologia de Sirene, respiração, FitSpark para propor exercícios indoor, acelerômetro para correr indoor também. Tem também barômetro, que é o caso do Vantage V. O Titan tem barômetro, potenciômetro e é feito de titânio, tá? Então, muito mais completo. O Vantage M já vai também te dar um bom feedback, treinamento, carga de bateria campeã, satélites que pode ser usado, GLONASS, Galileu, QZSS. Tá? Os de cima aqui, ó.
Você falou de bateria, qual é a autonomia aproximada aí deles? De
Começando
dias?
de baixo, de cima para baixo, então, o Vantage V Titan e o Vantage V até 40 horas de esporte constante. Claro que se você usar
Constante.
como relógio comum, treinando 1 hora por dia, vai carregar a cada 6 dias, digamos assim, tá?
Ótimo,
Mas
ótimo.
numa prova direta, sem parar, o Vantage V e o Vantage V Titan até 40 horas de carga e baterias de autonomia. O Vantage M até
Bastante.
30, bastante tempo. O Vantage M até 30 horas, o Ignite até 18 horas, o M430 até 9 horas, dependendo a intensidade do GPS, pode botar no modo econômico ou no modo de alta precisão, né? Que é o M430 aqui, ó. E A370 e M200. Aí já é um pouquinho menos de carga de bateria, de 5 a 6 horas aqui direto, né?
Mas
Voltando a
também tá
falar.
bom, 6 horas, meu, 6 horas você faz duas maratonas ainda, quase, quase duas maratonas,
Bastante
dependendo do
clientes
peso da
que.
pessoa, mas é bastante, é bom.
Sim. Eles são os modelos porta de entrada, né? Que no caso é o M200. Tem que ter uns cuidados um pouquinho mais assim, especiais, lavar sempre o equipamento, né? Cuidar com a carga de bateria excessiva, né? Então, assim,
Como é,
tem uns cuidados a
explica
mais,
melhor
né?
isso. Explica melhor isso. Lavar e a carga excessiva, por quê?
Bem, todo equipamento acumula suor, né? Em algumas regiões do litoral, maresia, todo equipamento está sujeito a também o impacto durante o treino. Então, esses cuidados com a manutenção do equipamento, isso tudo vai tornando a vida útil dele muito maior, né? A carga de bateria, a gente recomenda nunca utilizar o carregador turbo, né? Porque senão pode provocar inchaço da bateria. Então, são, né, alguns
Usar, porque você está
algumas
falando isso?
recomendações.
Você está falando isso porque tem gente que coloca o plug do cabinho num carregador turbo, né? Para não fazer isso,
Isso.
colocar num
Não,
carregador
não.
normal, né?
Normal, isso. E também, às vezes, chegou suado do treino, já precisou carregar, botou direto. Não, primeiro lava ele certinho, dá uma secadinha, né? Então, tem que ter aquele cuidadozinho mesmo, porque é um computador de bordo nosso, é uma parte. Nosso treino, assim como nossos calçados também, os tênis, não adianta você chegar lá e deixar o tênis jogado, tem que também tirar a palmilha, dar uma batidinha, tirar aquela pedrinha lá de dentro, passar uma escovinha. Até vi o Ivan Razeira esses dias ele botou uma foto da quarentena dele, ele botou todos os tênis dele, da ASICS, tudo limpinho, que ele aproveitou para dar uma limpadinha ali nos tênis. E acredito que a galera que está, principalmente quem não está ali na. No pessoal que está tendo que trabalhar ali, né, que a gente chama de
galera da frente ali, né?
Os enfermeiros, serviços essenciais.
Serviços essenciais ali, né? Quem está tendo agora, por obrigação, ficar um pouco mais em casa aí, né? Está tendo oportunidade de ver esse lado também, né? De dar um trato no equipamento, uma oportunidade boa para rever tudo isso, né? Então, bem, é isso aí, né? A gente está falando dos equipamentos. Temos também o ciclo computador também, da Polar, né? Tem os monitores cardíacos. Enfim, a gente trabalha não só com o atleta, mas com grupos também, né?
Mostra esse ciclo computador aí, o que, que ele tem?
Bem, o ciclo computador da Polar, eu tenho aqui o M460 e o V650. Carga de bateria aqui para 16 horas, perdão, 18 horas, esse aqui para 15 horas. GPS embutido, esse tem tela colorida, você pode ver os mapas do trajeto, tela touch, você pode salvar 3 bicicletas diferentes aqui, enfim, esse aqui é um pouquinho mais compacto, mas é mais leve, né? Tem sincronização com Strava, com aplicativos, né? Então é um computador de bordo para o ciclista também, né? Seria mesmo que a gente usa para corrida, mas no caso para o ciclista, né?
Esse é o tipo do computador que o cara, depois, quando encosta a bicicleta no lugar, ele tem que tirar, né? Porque senão, se levar embora, tchau, né?
Ah, sim, sim, com certeza.
Tem que cuidar, né?
É um equipamento
precioso. Qual é a média de, qual que é a média de preço aí? Você mostrou do M200 até o Vantage M. O Vantage M é o mais caro? O Vantage V é o mais caro, né?
Vantage V Titan, isso, é o mais caro da Polar. No momento, né? Da Polar, começando do mais barato até o mais caro, vamos começar pelo monitor cardíaco H9, que é um monitor cardíaco que vai embaixo da camisa, ele é só um monitor cardíaco que funciona com o teu celular. Então, como é que tu vai fazer? Por exemplo, quero fazer um treininho funcional, ou para o pessoal que gosta de jogar aquele futebol de salão, voleibol, basquetebol, treinos indoor, por exemplo, você deixa o celular ali no banco de reserva, e vai jogando que ele vai te rastreando a frequência cardíaca, zonas de frequência cardíaca, calorias, né? Então o H9 está R$ 399. O Orga 1, que seria um outro modelo, deixa eu até pegar para mostrar aqui. Esse é o Orga 1. A Academia The Best, por exemplo, de Joinville, utiliza nas aulas.
É uma cinta braço, também. Né? É uma cinta. Não.
Ela vai no braço aqui, né? Vai no braço.
Ah, tá.
E ela vem com um adaptador para natação também, até tem no óculos aqui para mostrar. Ele vai aqui na cordinha para ficar na têmpora aqui, né? Então, o atleta agora, tanto na natação como corrida, pode ver a frequência cardíaca em tempo real, né, com o OH1, por exemplo. O OH1 tem um recurso bem bacana, que é a memória interna. Então, ele não precisa da presença do celular por perto. Você pode deixar o celular em casa, né? Simplesmente ativar, né, a memória interna, saiu para correr, voltou daqui a... sei lá, um dia ele vai gravar, tá? Ele tem até 200 horas de memória interna aqui. Esse está 449, bem bacana, monitor cardíaco bem legal de uso geral, né? Crossfit, academia, corrida, ciclismo, tá? Tenho clientes de academias de todas as modalidades que utilizam, né? Depois vem o H10. O H10 também é um monitor de tórax, tá? Ele está 499. O H10, ele é muito utilizado em universidades, clínicas de fisiologia, em clubes de futebol profissional, tá? Eu tenho alguns clientes ali no Paraná, por exemplo, o Copa Grill, o Marreco Futsal, tem também ali o Galo Futsal, o Coronel Vivida, a Universidade aqui de Joinville, graças a Deus, a gente tem uma parceria boa ali com a Univille, o Hospital Regional que fez essa corrida aqui também no ano passado. A gente fez uma corrida de reabilitação da ala de reabilitação cardiopulmonar. Lembra,
Rui? Eu estava lá.
Sim. Foi muito bacana. O pessoal da Top Runners, Joinville Run, Baton, foi o pessoal do Loucos, do Panágua. A galera toda deu uma força lá, do Quênia. E foi bem bacana a gente apoiar o trabalho deles. Foi uma corrida que não pagava nada, ganhava uma medalhinha e não tinha intuito competitivo, não era competitiva. O objetivo era só a reabilitação. Então, a maioria dos participantes usou Polar nesse dia, né? Eles estavam sendo monitorados com Polar pela Univille, né? E o Hospital Regional também que deu essa proposta. Aí, depois do H10, né? A gente tem daí os relógios, que seria o M200, R$ 999. Dá para parcelar em 10 vezes, né? Eu até estou fazendo boleto, dependendo da aprovação de cadastro. O M, M430 depois, tá? Que daí é bem mais avançado que o M200, está por 1.349, mesmas condições. Tá? Ignite, que é o lançamento, são equipamentos atualizáveis. Ignite Vantage é uma linha atualizável. A cada 3 meses a Polar lança novidade aqui. Tá? Então, assim,
equipamento... um update.
Isso, daqui a um ano ele vai ser muito melhor do que ele é hoje. Então, o Ignite está 1.499, 10 vezes sem juros, ou boleto dá para avaliar pelo cadastro. É, e também o Vantage M, 1.799, Vantage V, 2.999, e o Vantage V de titânio, ele está 3.599. Tá? O ciclo computador, 999, o M460, e 1.249, o V650.
Ah, legal.
Muito obrigado por me permitir divulgar os meus preços aí.
É isso, cara. Tamo junto. Vamos falar. É legal porque os corredores terem até uma noção, entenderem, né, da importância de um recurso desse para o seu desenvolvimento, né, como atleta, como corredor, como nadador, enfim, ciclista.
Muito massa. Cara.
Além disso, também tem a... Você tem meias aí também de compressão, tem outros produtos aí que se oferece.
Isso, é. É, eu trabalho com alguns produtos importados, alguns nacionais também, né? Vamos falar das meias que você falou. Tem umas meias nacionais, que é da 66, o pessoal aqui de Joinville é bem bacana. É, eu tô louco para conhecer aquela meia que a Cris do Loucos na Pista tá usando. Ela é do professor João Felipe lá. Eu esqueci o nome da meia, mas é uma meia aqui que é fabricada em Joinville, que parece ser bem bacana também. Eu não tô lembrando o nome da marca. Se alguém aqui no tiver online puder falar ali, mas é uma marca bem bacana. Tô vendo as meias bem estilizadas. Mas falando de meia de compressão mesmo, eu trabalho com a meia da CEP, que é uma meia da Alemanha, fabricada pela MED. Não sei se dá para ler ali, MED, né? Não sei se você consegue ver ali.
O foco não está, né, pegando, mas.
Mas, enfim, a MED é de 1951, ela é a marca mais antiga de meia terapêutica do mundo, fabricada na Alemanha, né? Essas meias terapêuticas, elas são só com prescrição médica, angiologista. Só que a CEP é uma meia para esportista. Então, ela é fabricada na MED e é uma linha feita para os atletas. Aqui eu separei, claro, umas meias de cano curto, né? Umas corzinhas só para mostrar. Mas eu tenho também as meias de cano longo, tenho também as meias recovery, pós-treino, para ajudar na circulação, no retorno venoso. Tá? Então, essas meias aí... Peguei um lote novo, estou com um precinho um pouco melhor, que o pessoal estava reclamando, pô, meia importada, mas está muito cara. Deu uma baixada, agora está lá no meu site, quem quiser olhar no ritmosaúde.com.br, já está reajustado os preços, tá? Tem bastante coisa de meia ali. Elas são bem... Cara, hoje eu estou usando a minha, é tipo assim, é um dia especial tu usar a meia da CEP. É aquele dia, pô, hoje é o dia que eu vou usar a minha meia da CEP. É uma meia muito boa mesmo, é diferencial.
Cara, e eu estou usando ela para recovery, cara, e para mim está funcionando, porque para correr... Eu uso outra meia, mas para o pós-corrida, para o pós-treino, cara, é sensacional. Sinceramente, olha, estou gostando bastante. O Rodrigo está falando assim, ó, depois que ele começou a usar os relógios, o rendimento dele melhorou muito. Tem isso também, né? Acho que a corrida tem essa coisa do... Fala um pouquinho dessa métrica, não sei se tu tem como falar isso pra gente?
Sensacional, cara. Sensacional a gente ver, né, a evolução, né, Rui, da galera.
Pois é.
Mas não só por conta dos equipamentos. Claro, os equipamentos ajudam muito, mas também pelo pessoal tá levando a sério a corrida, né? Isso que é muito legal, porque é o nosso brinquedo de adulto, né? O esporte é a nossa brincadeira de adulto. Só que, assim como na infância, a gente tinha que seguir as regras, tinha que ter disciplina. E como adultos, a gente tem que ter a nossa disciplina. Então é fantástico ver, por exemplo, o Rodrigo, a evolução dele, cara. Né? Pô, tem inúmeros atletas aí que estão evoluindo, que é sensacional a gente verificar isso, né? Então, graças a todas as assessorias, desculpa se eu esqueci de alguma, mas a Street Runners lá do Cafu, da Marcele, a Companhia da Corrida e a Hub do Ivan Razeira, a Gold Runners do Gustavo, a CBS do Cristiano Berezoski, a SPF da Simone, Finisher, tem também o professor João Felipe, até a própria The Best fez um trabalho uma época, Cross Runners lá de Piraberaba, o pessoal também, Jurandir Couto, esse pessoal está de parabéns pelo trabalho que está fazendo. Então, as assessorias são imprescindíveis nessa galera, o grupo é sensacional, mas ter um controle de um profissional é fundamental, né, a gente ter, e ver essa evolução é incrível, né, Rui, a gente vê a evolução do pessoal, é bonito de ver.
É bonito, é bonito. Até que ponto o próprio corredor, vamos falar um pouquinho de métrica, ele pode usar aqueles números que o relógio passa para ele, que o monitor cardíaco passa para ele, para ele melhorar? Como é que você avalia isso? Como é que ele deve ler aqueles números?
A leitura dos números, no meu ponto de vista, na metodologia que eu sigo, é basicamente voltada à frequência cardíaca, né? Porque o nosso sistema cardiovascular é o nosso motor, né, cara? É o nosso motor e a parte que vai fazer funcionar o grupo, todos os grupos musculares, né? Então, a partir de um cardio bem trabalhado, você realmente vai ter a liberdade de começar a buscar novas metas, né? Lembrando, usa em Bolt. O cara corre 100 metros rasos e ele é sensacional, o cara melhor do mundo. Então não é a distância que vai fazer realmente o corredor ser um cara bem conceituado, e sim o foco naquela modalidade. Tem pessoas que se sentem muito mais à vontade de correr longão, 21, 42, mas se você treina para 5K, sinta-se muito honrado, porque é uma prova muito, uma prova olímpica, né? Então é uma prova de muito mérito. Mas tenta lapidar essa prova, vamos melhorando. Então, assim, é importante saber o quê? Zona de frequência cardíaca que você está treinando. Se você hoje, que é terça-feira, fez um treino onde a zona principal que você utilizou numa rodagem, digamos, de 8 km, foi a zona de 80% a 90%, que no gráfico a gente chama de amarelo, né? Seria uma zona limiar aeróbico 1, ou chamado assim tecnicamente. No outro dia, você não vai treinar na mesma zona. Tá? Provavelmente isso, dependendo, claro, do praticante, isso não vai te cair muito bem. Então, no outro dia, procure umas variações diferentes de atividade. Procure trabalhar em zonas mais baixas ou variações como o fartlek, que é muito conhecido hoje em dia, né? Aquelas variações de intensidade que a frequência cardíaca responde ao mesmo tempo. Os treinos de tiro intervalados, né? O treino progressivo, onde aos poucos você vai aumentando a intensidade até chegar lá e daí recuperar. Então, todos os treinos têm que ser levados em consideração. Se você todo dia está fazendo só rodagem, 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 o teu organismo, uma hora, ele vai tchum, ficar sem evolução. Tá? E muito pelo contrário, até em vez de evoluir, ele vai começar, opa, não tenho mais reservas para consumir, vou começar a utilizar, além do glicogênio, vou utilizar a própria fibras musculares, você vai perder músculo, massa magra, né? Então, eduque o seu organismo a trabalhar na zona lipolítica, que é de 60% a 70%. É uma zona de frequência cardíaca onde, segundo a escala de... me fugiu o nome agora, me perdoa, mas, enfim,
Tudo
você tem muito mais regras e muito mais foco, né, para trabalhar numa zona de queima de gordura, né? No caso, educa seu organismo para trabalhar nessas queimas de frequência cardíaca, tá? Mas, enfim.
você usa a frequência cardíaca nos seus treinos, é isso? Nos seus treinos você costuma usar
Isso,
isso?
totalmente baseado, sim, totalmente baseado na frequência cardíaca. Carvonen, desculpa, Carvonen, que é 220 menos tua idade, tá? Existe a escala de Borg, que você vai pela sensação. Muitos professores utilizam a escala de Borg, isso é muito interessante, mas não só a
Que é a sensação
sensação.
de esforço, né? Que é a sensação de
Isso,
esforço.
sensação de esforço, mas não
Ou
só a
seja,
sensação, você
cansou, à medida que você vai cansando, você vai reduzindo para encaixar o teu ritmo, né?
isso, mas utilize também o carvo, né? Então dá uma pesquisada para saber qual é a frequência cardíaca para ser utilizada, né? Então, tendo essas métricas, você vai ficar muito mais bem preparado. Eu vejo um encanto tremendo desde que eu comprei meu primeiro Polar por trabalhar em frequência cardíaca. Eu acho muito bom, cara. Você vê teu coração respondendo à atividade, né? Então, assim, a partir de uma época eu comecei, o meu objetivo não foi mais muito querer só baixar tempo, né? E sim, realmente, a evolução cardiovascular, né? Digamos assim, tá? Isso particularmente, mas depende de cada um, claro, né? Isso a
Claro.
gente tem que deixar aberto ao cliente, né? Ao atleta, né? Mas a evolução geralmente é trabalhar em função da frequência cardíaca. É isso que a gente recomenda, né?
Muito bem, o relógio faz essa leitura, né? É, muita
Isso, o
gente.
relógio completo.
Isso. E essa resposta que o relógio te dá de leitura cardíaca é precisa? Tem uma variação? Como é que funciona isso?
As variações são poucas, dependendo do uso, de como você está utilizando, né? Os monitores cardíacos ainda de tórax são os mais precisos, como o H9 e o H10, porque eles respondem em tempo real à frequência cardíaca. Os monitores de pulso, eles demoram um pouquinho mais de tempo, porque eles espelham a frequência cardíaca no pulso. Ó, pode ver que essa tecnologia aqui é a Prime Precision, da Polar, né? Eles demoraram para lançar um monitor de pulso, porque eles queriam fazer realmente algo que fosse bem, desculpa, fidedigno, tá? Então, depende da maneira que você está utilizando, também tem que estar bem ajustado no pulso, né? Todos esses procedimentos, né, para você ter uma boa confiabilidade ali, né? Mas até hoje, realmente, os mais confiáveis continuam sendo os de tórax, né?
É, porque daí estão até mais próximos ali do coração, né? Tem uma precisão maior, né? Tem isso também, né?
Isso, né?
E o cuidado é o mesmo, né? Tirar, lavar depois, né? Deixar secar bonitinho, não muda nada, né?
Mesmo cuidado. Sempre tem que estar manutenção do equipamento, né? Isso é imprescindível, né, Rui? Isso,
Sem dúvida.
manutenção do equipamento e do nosso, da nossa máquina aqui, que é o organismo, né? Aquela parte do
Sim.
recovery que falou, hidratação, parte do banho, evitar banho quente, né, cara? Pô, a galera às vezes, pô, chega depois do treinão, vai pro banho quente, meu. Você já está com a musculatura precisando o corpo quente, você já está com o corpo quente, precisa dar uma refrescada, então nada de banho pelando, né? Isso é complicado, né? Então, e a nutrição aqui, aí os nutricionistas são muito mais indicados a falar, né? Sempre procurar os profissionais, né, Rui?
Legal. Meu velho, o nosso tempo já está chegando ao final.
Sim.
Queria que você deixasse uma mensagem aí, fica à vontade, conta aí
Cara,
como o pessoal pode te acessar também, se o pessoal precisar de algum equipamento que fazer, e aí é contigo, fica à vontade.
Tá, Rui. Primeiro falar que as corridas de rua, nenhuma delas existiria se não fosse, claro, os corredores, né? Em primeiro lugar, os grupos, as assessorias, mas claro, cara, a Nander, a Corre Mais KM. Tem a Corre Brasil, 42K, esse pessoal aí que está na linha de frente ali, fazendo o evento acontecer, né? Então, esse pessoal está de parabéns, desculpa se eu esqueci de alguém ali também, tá, essa parte de cronometragem, de organização, mas é uma galera que, pô, faz acontecer o evento. Então, eles estão, né, de parabéns em primeiro lugar aí, né? Também, assim, queria mandar um salve para os profissionais que a gente trabalha em comum aí, que é o Hero Sports Science, lá de Itajaí, que, pô, dispensa comentários, o currículo dele, são 5 medalhas olímpicas, vários campeonatos mundiais, o cara é sensacional, ele fez um trabalho com o Luquinha, o Lucas Andrade, no ano passado, lembra, né, Rui? Ali na
Lembro.
academia do também
Tá na
o
lista
Ramos, né?
dos entrevistados também. Tá na lista dos entrevistados também. Vamos ver se a gente
Cara,
consegue
doutor
ainda
Mauro,
arrumar.
sensacional, cara, essa parte aí de frequência cardíaca do Carvo, né, que me fugiu aquela hora ali, por exemplo, a gente sempre está conversando. E ele sempre reforça muito a parte também de avaliação e lactato. O pessoal aí também da Endurance, que agora a gente está trabalhando também com os produtos de lactato aí da Ecodiagnóstica, tá? Para avaliação do lactato dos atletas. Pessoal, o João Romano também ali da Crona Brasil, Crona Joinville, que é o fornecedor da Carmino, um produto brasileiro também, assim como a Eco. É produto bom, cara, são mini bands de altíssima qualidade, né? A galera lá de Floripa, ali da Fernanda Marques, que é a Valens, a Clínica Valens, também de fisioterapia e de treinamento personalizado, que está fazendo um ótimo trabalho ali na região de Floripa. São os parceiros aí que a gente, pô, tira o chapéu mesmo por estar realmente caminhando junto e, pô, toda a galera de Joinville aí, né? Agradecer também muito aí, né, a Polar Brasil, né, pela oportunidade de estar demonstrando os produtos. A gente é uma revenda autorizada com garantia mundial de 2 anos e 1 ano na pulseira. Os elásticos têm 6 meses de garantia. É uma diferença, né? Você comprar às vezes numa internet aí, pô, tá mais barato ali, mas e aí, vai chegar em casa o produto? Vai ter garantia, né?
Pois
Então
é.
dá uma olhadinha no Reclame Aqui sempre, dá uma olhada lá no conceito da Ritmo Saúde, que a gente tá sendo bem conceituado, graças a Deus aí. E cara, Rui,
Bom.
sensacional o teu trabalho. Muito obrigado, amigo, pela
Cara, eu que
oportunidade.
agradeço. Eu que agradeço. E até agradeço também a tua atenção aqui com o Careca. Recomendo, né, o teu trabalho aí, porque o pessoal que já consome teus produtos, eu também já consumo teus produtos. A gente sabe da qualidade, por isso convite também, né? A gente não vai trazer aqui qualquer pessoa, a gente tem que trazer sempre pessoas que vão ter um conteúdo importante para passar. E ainda mais nesses tempos de crise aí, coronavírus e tudo que a gente sabe que pode vir a acontecer aí com o Brasil, vamos priorizar, né? Vamos atender a galera aqui do Brasil, né? Vamos consumir produtos brasileiros, de profissionais e lojistas e revendedores daqui, né? Vamos priorizar, porque a gente sabe que o mercado, né? A gente tem uma crise se aproximando, a gente sabe que vocês vão precisar muito dessa atenção. Então, por isso também eu recomendo que as pessoas acessem, porque vai comprar lá fora, se pode comprar aqui, dá uma oportunidade não só pela questão do conhecimento, mas também valorizar, né, o trabalho que vocês prestam para nós corredores, para os ciclistas, para os nadadores. Isso é essencial. O pós-venda, que é essencial também, né? Porque às vezes você compra uma coisa lá de fora, depois ninguém vai te dar bola, né? Ninguém vai te dar atenção. E esse pós-venda é importante, né? E a gente sabe que vocês dão toda essa atenção, isso é bom. Dá uma garantia a mais.
Então, sempre está em contato com o cliente, né? Porque eu também sou cliente, você também é cliente, todo mundo é cliente, a gente sabe o quanto é importante, principalmente equipamento caro, né? É um investimento, é um companheiro de treino, a gente tem que fazer o possível para o cliente tá fazendo uma boa escolha. Então, é imprescindível a gente estar junto com o cliente, né? Essa oportunidade realmente é muito boa. Mas lembrando aos corredores que assim, a gente não quer entrar em mérito político de uma maneira nenhuma, e também todos são, a gente, como eu falei no começo ali, ninguém é melhor que o outro, seja o atleta profissional até o entusiasta, todo mundo se cumprimenta as corridas, mas a galera sabe que as próximas corridas vai demorar um pouquinho, agora é só partir lá para agosto, setembro. Então, vamos ouvir mais o que está acontecendo aí, se realmente a hora é ficar em indoor, a gente vai ter que, né, fazer o possível, segurar aí. E, pô, tira o chapéu para a galera da linha de frente, dos trabalhadores aí, o pessoal que está nos hospitais aí, é de emoção mesmo a gente saber que eles estão se expondo por nós, né, cara?
Verdade.
E isso aí, olha, não tem preço que pague, a gente tem que realmente passar por uma proteção a Deus aí, né? E, bem, eu lembrei de uma coisa aqui, Rui, só para terminar, de uma maneira legal. Não é nenhum produto para calvície, não é nada disso. Não, é o seguinte, cara, no ano passado teve uma corrida bem bacana que eu participei aqui, que foi com um dos meus ídolos, que é o meu cachorro, cara. Ele corre muito, meu cachorro. A gente pegou um papelzinho da Dog Run, cara.
Oh, que legal.
É uma corrida bem bacana. Quando a gente voltar a ter corridas, recomendo a galera. Nunca pode sair, né, para treinar. Mas a hora que tiver essas Dog Run, é bem bacana também, cara, participar dessas corridas. No caso, foi organizado 42 e com a Number, né, que tava lá. Foi um bom trabalho. E assim, pô, tipo, ó, o Rosenvaldo Pertanzi tem produto pra careca, não? Um boné já foi tudo.
Um boné já foi tudo.
Só o meu aqui, ó.
Mas em breve vai ter novos bonés, não? Vai ter novos bonés pros careca?
Pô, cara, boa ideia, cara. Vou fazer uns bonezinhos da Ritmo e botar pra vender pros careca aí, com desconto pra quem
faz.
É careca.
Isso, acho que a galera vai gostar. Meu velho, obrigado mais uma vez. Sucesso aí para você. Tamo junto. Se precisar e tiver novidades, avisa aí pra gente ajudar a divulgar na maior tranquilidade. Tá bom?
ritmosaude.com.br. Esse é o site. Pode me chamar no WhatsApp ali. E vamos aí, Rui. Um abraço. Obrigado, careca.
Tamo nessa. Esse bate-papo depois vai pro YouTube. E depois vai virar podcast também, tá bom? Sucesso, meu velho. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.